programa realmente incrível, mas obtuso, com Nuno Marco e Vasco Palmeirinho.
Não percebo!
Ora então, muito bom fim de semana. Sejam bem-vindos a mais um Primo, programa realmente incrível, mas obtuso. Hoje temos um regresso.
Temos.
Ela já cá esteve, ela volta, ponto um, porque ela volta sempre que quiser. Que é assim, os convidados que passam por cá, pois é assim, quando quiserem voltam. E ponto dois, nós gostamos tanto dela que as portas se abrem automaticamente quando a convidada de hoje diz: eu quero voltar ao Primo. Caso até fomos nós, temos que
parar. É verdade, queremos porque eu ia ficando entalado na porta. Não tive essa sorte. A porta estava aberta, ela entrou e eu ia ficando entalado ali na eu arranjo a maneira de me entalar nas portas automáticas. Não percebo o que acontece. Se há uma porta que está encravada, se alguém pôs qualquer coisa a tapar a célula fotoelétrica.
A quem?
A célula fotoelétrica que abre as portas perante a presença de uma pessoa.
Tu chamas isso como?
Célula fotoelétrica.
Sabes como é que eu chamo? A cena que abre a porta.
Ah, pronto, mas é que sou uma pessoa muito mais culta.
Claro.
É por isso. Mas as células fotoelétricas, quando me veem passar, epá, mesmo que estejam bloqueadas ou tapadas, elas dizem: vamos fechar a porta neste gajo. Vamos tentar decapitá-lo.
Ok.
Vamos a isto.
Olha, ô Martim Muniz, estás pronto para. Ok. A nossa convidada, nas palavras dela, ela define-se como uma pessoa muito infantil, a senhora convidada. Estás no programa certo.
Sim. Com sorte ainda ganha aqui emprego. Passa quando somos três.
Vocês
já
ouviram
isto.
Cala-te. Agora, o que é que vai acontecer? Nós sabemos que a senhora convidada, que ainda não vamos dizer quem é, gosta muito de cantar. Por isso, eu pus uma folha de papel escrita por mim mesmo com a letra do refrão do nosso theme song.
Sim.
Portanto, ela vai cantar essa parte. Depois, Nuno Marco, tu apresentas a convidada.
Sim.
Eu depois apresento o convidado musical.
Sim.
E volta depois para a nossa convidada para ela rematar este theme song.
Nada foi ensaiado.
Nada.
Eu vou fazer pífaro.
Ok. Portanto, a convidada é depois do pífaro do Nuno Marco.
Sim.
Está bem? Isto é muito fácil.
Sim, senhor.
1, 2, 3, 4. Foi falha no tom.
Programa realmente incrível, mas obtuso. Quem vier é um amigo, nunca é um intruso. É um programa espetáculo para filhos e pais. Tem momentos de converseta e números musicais.
Estou para aqui a refletir se corto o cabelo ou faço madeixas. A única certeza que eu tenho na vida é que vamos conversar com a grande Joana Seixas.
Se uma tuba faz pupupu e uma corneta faz popopó, uma balada não se faz sem as letras do João Só.
Muito bom.
1, 2, 3.
Programa realmente incrível, mas obtuso. Quem vier é um amigo, nunca é um intruso. É um programa espetáculo para filhos e pais.
Joana.
Tem momentos de converseta e...
Tens que esperar que eu acabe. Eu tenho aqui o meu solo.
Ele tem aqui o solo, olha o solo.
Não, eu faço o solo primeiro, depois tu acabas.
Vai.
Diz lá a parte, tu tens momentos de conversa. Vai.
Tem momentos de converseta. Números musicais.
Agora já tornaste em boa, percebes?
Estava tudo a ir tão bem.
Primo. Programa realmente incrível, mas obtuso, com Nuno Marco e Vasco Palmeirinho.
Joana Seixas está de volta ao Primo. Joana,
muito bem-vinda de volta.
Muito obrigada.
Olha, fica a saber, estiveste cá em maio de 2011.
Epa, o tempo
foi
há
muito tempo.
Em maio
com
de 2011. Com o Ivo, precisamente.
Exatamente.
Precisamente. E estamos a caminhar para o final de 2013. A primeira pergunta, a primeira questão deste Primo é: quais é que são as diferenças entre a Joana Seixas de maio de 2011 e esta Joana Seixas quase no Natal de 2013?
É lá, parece a Daniela Oliveira.
És uma mulher diferente.
O que dizem os teus olhos?
Abre o teu coração, deita-te no nosso divã e abre o teu coração para nós.
Olha que eu acho que não há assim muitas diferenças. Não há.
Tudo
não.
Na mesma.
Tudo
eu gosto dessa resposta,
pá, tudo tranquilo.
A pergunta foi super dramática e a resposta é rigorosamente nada. Rigorosamente nada.
Não há drama.
Eu continuo à espera de alguém que responda ao Daniel Oliveira, caríssimo Daniel, grande amigo, que à pergunta: o que é que dizem os teus olhos? Alguém só responde: pá, miopia.
É o meu caso.
Pá, o que é que dizem os teus olhos?
Claramente miopia. O meu caso.
Olha, Joana, estiveste em cena em Cascais, no Mirita Casimiro.
Olha, depois acabou. Hoje. Não, hoje ainda é o último espetáculo, portanto as pessoas ainda podem ver.
Quando isto foi para o ar já foi.
Não foi,
é no domingo.
Ela percebe a lógica de...
Ela sabe mais do que. Por isso é que ela é atriz e sabe ser. Estamos aqui confinados a este estúdio.
É isso.
Olha,
hoje ainda podem ver o último espetáculo.
Esta peça é incrível, não é? Falamos lá disso. Para já tens um elenco maravilhoso.
Fantástico.
Com a Dalila Carmo, que foi na quarta-feira ao meu 5 para a meia-noite.
Ah, foi?
Que vai ser hoje.
Foi que programa?
Já foi.
Foi que programa, Nuno Marco?
Aos 5 para a meia-noite.
5 para a meia-noite. Tem que ver isso, tem que ver. Olha, isso. Vou ver, eu já vi. A
esse 5 para a meia-noite é na rádio comercial?
Não é, não, Vasco.
Então cala-te.
É um clássico, pá, temos sempre que fazer isto.
Então cala-te. Olha, fala lá então da peça. O que é que te motivou a entrar nesta,
bom,
nesta
este
peça?
É um, este é um texto do John Osborne, é um clássico dos anos 50. Que em algumas coisas é fantástico como tem uma atualidade incrível. Portanto, na altura que ele
56, escreve... acho eu, não é?
56, exatamente. E pronto, na altura foi uma peça bombástica, é um pouco autobiográfica dele. Uhum. Portanto, do John Osborne, de um certo cansaço que ele tinha perante a sociedade e perante as várias questões já instaladas, entre elas a religião, a política, etc. E como as pessoas não estavam despertas nem para as discutir,
religião,
nem para as pôr em
coisas
causa...
que hoje em dia não se fala, não é? Ninguém fala de religião nem de política, mas sim, continua.
Pronto, exatamente. Não, talvez as questões religiosas sejam talvez as mais datadas do espetáculo. Mesmo assim, nós tentámos contorná-las. O nosso ensinador Martim Poderoso tentou dar uma outra visão ao espetáculo e uma outra modernidade. E pronto, eu tenho um certo conflito com a minha personagem neste espetáculo. Eu gosto muito do texto, acho que o texto tem frases absolutamente brilhantes e que deixam o espectador inquieto e obtuso.
Agora, boa utilização da palavra obtuso.
Sim, sim.
Não, e acho que... Agora perdi-me no raciocínio, porque o obtuso...
Conflito de personagem.
Ah, o conflito da personagem, exatamente. Esta personagem tem muito pouco a ver comigo e nesse aspecto era um desafio muito grande, portanto, aceitar.
Não é melhor para um ator ou para uma atriz fazer alguém que não tem nada a ver?
É o maior desafio, não é?
Não, é bom quando, por exemplo, é uma personagem radicalmente oposta a nós, não como esta. Esta não é assim tão radicalmente oposta, é uma personagem que fica calada com coisas que eu não consegui ficar calada.
Quer dizer que tu deves passar, de facto, o espetáculo num estado de nervos a dizer, epá, eu vou alterar.
Sim. Não, eu vou. Eu
vou alterar a peça.
Eu tenho que dizer, eu tenho que lhe responder.
O texto do Osborne.
Sim, porque o personagem principal, neste caso interpretado pelo Renato Godinho, que é o Jimmy no original, aqui na nossa versão portuguesa é o Guido, tem tiradas absolutamente infindáveis. Ai, desculpem.
Não faz mal.
Infindáveis. Sobre várias temáticas e que deixam a minha personagem. E contorcer-se para lhe responder e ela não lhe responde. E portanto, eu, como Joana, tenho ali uma dicotomia e uma luta interna com esses momentos. Mas depois, no final, ela acaba por, pelo menos, dizer-lhe um bocadito. Fica para os espectadores forem ver, há ali uma revelação. Olha, final da parte dela.
E a reação dos espectadores a este espetáculo, que é assim para o fortezinho, como é que tem sido?
Eu acho que têm sido...
Para o fortezinho, porque tem quilos a mais, não é?
Tem
um espetáculo forte, vou estar assim para o fortezinho. Sim,
sim.
Ele vai fazer a pressão. Está fortezinho.
Olha, ninguém sai de lá indiferente. Têm sido sempre críticas muito fortes, no sentido de... Há uma grande porcentagem de pessoas que gostam, também há pessoas que se saem de lá muito inquietas com o texto, com o espetáculo, com várias coisas do espetáculo. E portanto é um espetáculo que não, que pronto, tem sempre algum debate a seguir, o que é bom. Temos sempre muita conversa sobre o espetáculo com os amigos, com a família, com outros colegas atores que vão ver o espetáculo. Portanto, há sempre muitas opiniões diferentes, isso é natural. Mas neste caso há mesmo até radicalmente opostas.
E é extraordinário que um texto de 56, 50 anos depois, ou mais de 50 anos depois, ainda consiga ter esse
poder. Tem uma atualidade incrível. E pronto, e o Renato fez uma adaptação em alguns momentos até com pormenores, subtilezas fantásticas de adaptação aos dias de hoje, sendo que ele tentou não datar o texto. Portanto, o texto pode-se passar a qualquer altura, não tem uma data específica. Tentámos que as marcas do tempo não estivessem muito evidentes no espetáculo.
Olha, falavas de coisas que a tua personagem, que se chama na peça...
Alice.
Que a Alice ficava calada e que tu, enquanto Joana, não ficarias. O que é que hoje em dia tu ouves ou tu vês e não consegues ficar calada? Eu dou-te um exemplo. Passa publicidade. Estou na fila para o McDonald's.
Sim.
E à minha frente, ao lado, ouço: arranjava-me os molhos. E eu digo: molhos! Eu não consigo ficar calado.
Foi por isso que eu deixei de ir a esses sítios.
Pá, mas eu não conheço a pessoa. Arranjava-me os molhos.
Pois é, não, mas tu levas isso muito a peito. Tu não consegues, não consegues ficar,
não,
calado com isso.
Estou na rua, ouço alguém espirrar, não sei quem. Santinho, obrigado. Acho que é uma forma de começar.
Mas aí a simpatia tua e a decência, a questão dos molhos,
é outra coisa.
Eu gosto
Não, também me custa ouvir o mau português.
A sério, infindáveis.
Infindáveis. Não, não, mal português.
Corriges pessoas ou não?
Às vezes, sim. Não muito.
Eu às vezes tenho vontade de pensar, pá, vai achar que eu sou snob e vai assinar e é um bocado chato. Mas o que é que tu ouves e que. E, por exemplo, no caso da personagem Alice, o que é que ela ouvia e que tu, enquanto Joana, irias, epá, tenho que responder a isto?
Epá, ela ouve muita coisa. E ela ouve principalmente, neste caso, o marido dela, furioso com a vida e que decide despejar tudo em cima dela, sobre a família dela, sobre tudo dela, e ela não lhe responde à letra, neste caso. Também não poderia, não é? Neste texto, porque senão depois não haveria desenvolvimentos, como eu depois acontece. Mas, portanto...
Estragaria a peça.
Estragaria o espetáculo, estragaria todo o esquema que o autor decidiu impor ali, porque há ali momentos em que, de repente, eles estão-se quase a aproximar. Porque aquilo, eles vivem, no fundo, numa paz podre. Uhum. Aquele casal vive numa paz podre. E têm um pequeno momento em que se estão quase a tocar, em que se estão a encontrar, em que há uma espécie de uma... sobre a realidade em que eles são os animais e em que se encontram nesse lado animalesco dos dois, mas depois isso tudo vai por água abaixo. Ela acaba por não lhe contar uma coisa que agora não posso dizer.
Spoiler!
Não posso. E, e pronto, eu acho que assim, no caso dela há vários momentos e ela tem. Ela acaba por estar encaixada demasiado naquela vidinha.
Uhum.
E eu não me sinto nada encaixada na vidinha.
Olha, a peça está a chegar agora ao fim. Há hipótese
é o último
de
dia, que tristeza. Sim.
Mas vão voltar a fazer ou agora isto já é um livro fechado?
Não, esperemos que sim. Não, esperemos que haja uma reposição. Ainda não sei bem quando, nem como, nem em que datas.
Pelos caminhos de Portugal ou não?
Eventualmente, espero que sim. Uma tornezita.
Estás a fazer peça com a Dalila?
Com a Dalila, com o Renato Godinho e com o André Nunes.
Sim,
o André Nunes, sim.
Falavas há bocado do Martim Pedroso e ele disse, em relação a vocês, aos atores da peça, a falar de vocês, disse: eles ainda não tinham trabalhado juntos em teatro, só em televisão, e o trabalho criativo do teatro é diferente. Explica-me lá esta diferença criativa, que a química entre vocês num palco ou até fora dele. Só por saber que vocês estão a fazer teatro, a coisa torna-se diferente. Porquê essa...
Olha, é muito diferente. Para já, porque no teatro existe todo um processo de ensaios em que há... E então com o Martim existiu uma grande liberdade de pesquisa, de experimentação, de erro, que em televisão não temos esse tempo nem esse espaço.
O Martim gosta de vos dar essa liberdade?
Gosta, okay. Muito. Ele dá-nos muita liberdade. E todos os dias diz-nos para experimentar várias coisas diferentes no espetáculo, o que coloca assim, um certo grau de risco no espetáculo, que é sempre interessante.
Se fosse o Marco, sabes o que ele diria? Hoje vamos experimentar fazer todos nus.
Exatamente, pronto. Mas poderia
sim,
ser.
Sim,
era
sim,
uma hipótese. É uma hipótese.
Ou então vamos fazer o espetáculo durante 24 horas sem parar. São as opções que o Marco tem.
O meu sonho será um dia fazermos qualquer coisa que envolva estar nus 24 horas.
Sim.
Uma emissão de rádio em no integral durante 24 claro. Horas. Era um recorde do Guinness. De certeza. Sim. Mas continuando.
Mas pronto, depois em relação ao processo, é de facto muito diferente. E existe uma aproximação entre os atores muito diferente, porque depois, no fim de cada processo de ensaios, há sempre conversas que vêm pela temática do texto ou pelas coisas que foram experimentadas nesse dia nos ensaios, e ficamos todos a conversar sobre as coisas relacionadas com o texto, principalmente. E isso leva-nos a uma aproximação, não só como pessoas, também como atores, e naquilo que nos leva a experimentar num espetáculo. Em televisão, infelizmente, não temos muito esse tempo, nem esse espaço.
É mesmo falta de tempo, não é? Está a gravar, siga.
Sim, é a maneira, portanto, é o esquema, o esquema como funciona em televisão é assim, não permite esse tempo. Por exemplo, nos últimos dois projetos que eu fiz na SIC, neste caso Dancing Days e Os Laços de Sangue, tivemos a sorte.
A premiada novela Laços de Sangue.
Exato.
Com
um Emmy. E, portanto, não, tivemos uma coach brasileira, a Laís, grande Laís, muitas saudades, Laís, que nos veio.
Conhece a Laís?
Conhece a Laís?
Eu não faço ideia quem seja, pronto. Desculpa.
Mas eu gostei da tua confiança.
Ias gostar.
Laís, lá bonita.
Ias gostar de conhecer a Laís.
Desculpa, Joana.
Não,
sim,
faz
sim,
mal.
Sim.
Não, ela
parvo, sim.
Não há problema. Eu estou habituada. E, portanto.
Adoro.
Ela já sabe ao que vem.
Claro que sim.
Sim.
Pronto, e então, ela veio um mês antes. No caso dos Laços de Sangue, foi até um mês e meio. Tivemos um mês e meio a trabalhar com ela. E isso foi importantíssimo para a aproximação entre os atores, principalmente entre atores que não se conheciam. Fizemos um trabalho de pesquisa de personagens incrível, um trabalho de experimentação, de liberdade, de tudo com ela, Muito, muito, muito bom. E no Dancing Days ela também conseguiu esse tempo, não tanto, tivemos menos tempo, talvez 15 dias, mas já foi muito bom. E eu acho que talvez esse, entre outras coisas que a novela trouxe, que o Dancing Days e os Laços de Sangue trouxeram, seja também uma das diferenças que fez com que as últimas novelas de SIC tenham trazido um bocadinho mais de qualidade, apesar de continuarem a ser novelas, apesar dos textos ainda terem aquele lado dos 300 mil episódios, e portanto isso...
Eu estava a dizer uma novela com 300 mil episódios. Isso era... Isso epá, era uma coisa
da família muito moderna, que havia uma cena do Cam com a Claire, que eles estão os dois a remodelar a casa, e ela às tantas foram enganar, dizia: não, porque isto custa 300 mil dólares, e não sei o quê. E ela assim: tu disseste 300 mil dólares? Não estou a acreditar. Estás-me a enganar. Não, e portanto, não, e esse lado da novela ainda, eu acho que ainda tem que ser trabalhado. Há uma extensão, esticam ali até à última.
Mas por definição, a novela é um bocado isso, não é? É preciso às vezes esticar. Não é um produto que tu penses: olha, vão ter que ser 100 episódios, e não se faz nem mais. Nem mais nenhum. Às vezes é preciso fazer acertos e coisas
assim. Sim, dessas. Eles vão fazendo acertos, mas esses acertos poderiam ser mais bem feitos. Pronto.
Veste, por exemplo, nesse papel de um dia preparar toda uma novela, mas do outro lado, ou seja, do lado criativo da coisa, e do. Já que tens a experiência de atriz e de saber. Okay,
e olha, já me vi mais longe desse papel. Acho que cada vez me vejo mais perto desse lado, porque também eu acho que é uma coisa que vem com a maturidade, claro. Não é? Nós vamos. Tendo mais conhecimento e estando mais por dentro de como é que funcionam os processos, e temos vontade de os alterar, e lá está, de tentar fazer as coisas mesmo bem feitas, não é?
É verdade. A minha brevíssima experiência como coautor de uma novela.
Coautor de uma novela?
Passei por isso.
Isso é espetacular, eu conheço muita coisa, tu não sabia disso.
Da famosa novela que nunca chegou a ser feita, que chegámos a ter reuniões das produções fictícias, e eu retirei-me da equipa da novela quando sugeri uma vez: para esta personagem não casa com essa, e disseram-me: mas eles são irmãos. E eu: epá, e eu aí percebi que estava perdido na árvore genealógica da novela. Eu acho que isso pode ser muito complexo, esse tipo de coisa, e achei: pá, isto não é para mim.
Não, uma das coisas que eu alterava no processo é o timing com que eles, o timing que eles têm para escrever. Sim. Quase em cima do acontecimento, que eu percebo por um lado seja um desafio, mas por outro.
É uma escrita. Às vezes tem que esperar que o texto chegue para começar a gravar?
Não.
Ah, ok, não, isso não acontece. Não, okay.
Já aconteceu recebermos o texto.
Não, o autor a escrever à mão, ainda às folhas.
Não, isso nunca nos aconteceu, mas já aconteceu recebermos com muito pouca antecedência.
O que, enquanto vocês, para atores, não têm espaço, tempo nenhum para depois de.
Não tem grande preparação. Mas a novela tem esse lado de. Nós temos de estar muito abertos para qualquer mudança da personagem. Nós estamos propriamente.
Claro, inclusive temos... é para a sua morte.
Exatamente, inclusive é para a sua morte. Sim, eu acho que quando se parte como personagem para uma novela, nós não podemos ir com ideias demasiado fechadas sobre ela. Temos que partir do princípio que tudo é possível, que ela pode ser uma freira, mas pode acabar a drogar-se algo. Não sei de qualquer.
Venha lá essa história gostosa.
Olha, já que acabamos a primeira parte a falar de televisão, deixa-me perguntar-te, além das coisas que fazes, o que é que gostas de ver na televisão? Séries? És fã de séries?
Sou completamente fã.
Falavas de Modern Family, extraordinário.
Adoro. Minha série preferida de sempre.
De sempre.
É sério? É verdade.
Isso é levar muita fasquia.
Pois é.
Caramba, sim.
Mas é extraordinário.
O que é que fez mais?
Melhor personagem. De Modern Family.
É o Cameron.
Não, o Phil Dunphy.
É o Phil.
O Phil é incrível.
O Phil é o melhor.
Phil Dunphy que não sabe, mas é o novo presidente da Câmara do Porto.
É igual
ao Phil Dunphy.
Não, o Phil é genial. São todos. Cada um tem a sua particularidade e cada um é genial à sua maneira. Mas o Cam e o Phil são talvez.
O que é que vês mais? Vês zombies? Vês Walking Dead?
Vejo, claro.
Eu ainda sou do tempo em que as pessoas que viam filmes de zombies eram tipo: este gajo é esquisito.
Mas olha, tive muito tempo, só este ano é que eu só agora, há uns mesitos, um mês e meio, é que peguei. Porque não. Eu dizia: epá, zombies, isso não é para mim. Isto é para eu rir.
Porque a série. Não é a série não é sobre zombies. Aquela série é sobre a condição humana.
A série é sobre a vida, Vasco.
E tu e começa a ver aquilo que eu preciso falar sobre o Walking Dead contigo, e tu: ah, não contes.
Eu sou um snob geek do Walking Dead. Eu li a banda desenhada original e não vi ainda a série. Vi só os primeiros episódios da série.
Eu não vi a primeira temporada porque comecei a ver o primeiro episódio da segunda e não consegui largar mais até agora.
Mas tens que arranjar. Então podes ver agora para trás.
Podes ver agora para trás, não há problema.
Vais ver personagens que entretanto já faleceram.
Eu sei.
Ok, pois, pois. Mas vê-se muitíssimo bem, vê-se muitíssimo bem. E a falar de zombies, que acabamos a primeira parte deste primo, estamos à conversa com a nossa prima e que volta a ser prima, Joana Seixas. Temos toda uma segunda parte ainda.
É uma reprima.
É uma reprima.
É.
Nice one.
Epá, daqui a nada já estou reprimida. Nice assim. E...
segunda parte do primo já a seguir com a Joana Seixas. Não faça nada, nós voltamos já já a seguir.
Primo, programa realmente incrível, mas obtuso. Com Nuno Marco e Vasco Palmeirinho. Vasco Palmeirinho.
Não percebo!
Nos últimos dias da Festa da Poupança, há preços nunca vistos. Não perca este sábado. Por apenas 39 cêntimos o quilo, maçã golden do programa Origens. Intermarché. Juntos pelo melhor e mais barato. Preço válido dia 2 de novembro. Estoque limitado a 3 kg por cliente. Salvo rotura de estoque.
Tenha mais segurança a bordo. Verifique os travões do seu automóvel. Na Precision encontra pastilhas Ferodo a partir de 19,99€ e discos a partir de 39,99€ com montagem incluída. Saiba mais em precision.pt. Precision. Tem tudo como na marca. Até garantia. Campanha válida nas oficinas Precision Adventos.
Imagine viver todas as emoções de um derby, rever todas as jogadas e comentar cada gol no Facebook, ver televisão no tablet e smartphone. Imagine tudo isto e muito mais com a One Box da Capvisão. Flashback Facebook e Capvisão On desde 19,99€/mês.
Ligue já a 16805 ou visite uma loja Capvisão. Campanha válida para novas adesões mediante fidelização de 24 meses.
Jarbas, apetecia-me algo.
Um bombom, senhora.
Isso não, Jarbas, que engorda. Apetecia-me algo mais extravagante.
Tomei a liberdade de pensar em 3 dias. Com descontos até 70%, senhora.
Oh, bravo, Jarbas. Vem aí, Extravagant Weekend. Com descontos até 70% em moda e acessórios. Já esta sexta, sábado e domingo, só na estrada. O Outlet Lisboa, na Crílice 17.
Sonho com uma Volvo V40 Cross Country com pintura metalizada, sensores de estacionamento, kit exterior, Bluetooth, Cruise Control, jantes de 17 polegadas, internet a bordo, sistema de navegação e todas as despesas incluídas. Agora, acorde!
A nova Volvo V40 T2 Cross Country pode ser sua por 29.200€. Não adormeça, o stock é limitado. Campanha válida até 31/12 nos concessionários aderentes. Nova Volvo V40 Cross Country, criada a pensar em si. Saiba mais em volvocars.pt.
Black Weekend, de viagens El Corte Inglês. Sexta, sábado e domingo, preços loucos nas nossas lojas. Neve, cruzeiros, Caraíbas e muito mais. Não fique em casa neste final de ano. Reserve já. Lugares limitados. Viagens El Corte Inglês.pt. Especialistas na arte de viajar.
John, tudo para o seu lar. Tapetes e carpetes, pague um, leve dois. Ouviu bem? De 1 a 3 de novembro em todos os tapetes e carpetes, leve dois pelo preço de um. Agora também no Fórum Montijo. Não acumulável com outras campanhas em vigor.
Este sábado não perca o jackpot de 6.600.000€ no sorteio do Totoloto. E aposte também no Joker. Totoloto, mais vale o melhor na mão.
Os prémios atribuídos de valor superior a 5.000€ são sujeitos a imposto de sela à taxa legal de 20% nos termos da legislação em vigor.
És tu o forasteiro?
John Smith, comerciante de gado.
E para onde vais?
Para o videoclube da Vodafone TV.
Vai em paz, forasteiro.
Vodafone TV. Mais de 7 mil filmes no videoclube. E mais de 100 canais por apenas 24,90€. Preço garantido durante 2 anos. Vodafone TV. Há quanto tempo não via televisão assim?
A sua carteira vai ficar mais saudável. Este fim de semana, todas as frutas e legumes com 20% de desconto. Não perca! Lidl, mais para si.
Comercial, comercial. Primo, programa realmente incrível, mas obtuso. Com Nuno Marco e Vasco Palmeirinho. Vasco Palmeirinho.
Não percebo!
E regressamos ao primo, programa realmente incrível, mas obtuso. Voltamos.
Durante o intervalo estive a vender o Breaking Bad à Joana.
À Joana. E obviamente que ela não vai ver a primeira temporada, só vai ver a partir da segunda. Porque a Joana Sérgio só vê as coisas a partir da segunda temporada quando a cena já está bem oleadinha.
Exato, exato. Ela não quer sobressaltos agora do começo. Okay. E não sei.
Olha, tens uma folha de papel à frente, onde de resto está o refrão que eu escrevi para tu cantares. Sim. E cantaste magnificamente no ranking deste primo. E eu disse à Joana: posso escrever Breaking Bad na folha de papel? Ela escreveu na mão Breaking Bad. Mas porquê que não escreve na folha de papel? Porque vou perdê-la.
Nada te garante que possas perder a mão daqui. Exato. Até à saída. Pá,
As portas automáticas são complicadas. Claro, sim. Mas olha, peraí, és muito de perder coisas?
Folhas de papel, sim.
Ok.
Eu acho não, que... ou escrevo no telemóvel ou na mão.
Ok.
O telemóvel,
mas as folhas
partida,
de papel,
não,
em que, não, não sei se tu passas por isto, mas eu tenho a ideia que as folhas de papel em que tu tomas nota de coisas importantes e cartões.
Desaparecem
e
sempre.
Desaparecem sempre.
Para onde vão? Eu não percebo. É como se, as beiras das calças tivessem tipo assim um portal para outra dimensão.
É exatamente o que me acontece. Permanentemente.
Eu podia jurar que estava aqui dentro um papel.
E quando vais à tua carteira, carteira do homem que tem sempre milhares e milhares de talões que não interessam para nada.
Multibanco 87.
Também as mulheres.
Também as mulheres.
Também.
E queres encontrar aquela fatura daquele produto que compraste e encontras todas as porcarias de faturas, sim, menos aquela que queres.
Menos essa.
E eu sendo um palavrão.
História da minha vida, mas safaste bem.
Obrigado.
Safaste
ninguém
bem.
Diz porcarias, sim, de faturas.
Olha, história da vida de alguém que vive num país que é preciso pedir fatura para tudo.
Pois é, pois é. Eu tinha de confrontar a Joana com isto. No teu currículo há um capítulo que eu adoro, que é os skills. E reparem bem no que diz nessa parte: equitação, natação, mergulho, dança, ginástica acrobática e carta de condução. Pá, eu adoro a carta de condução no meio disto tudo. Coisas mega incríveis. Ela faz mergulho e dança e ginástica e acrobática.
Não faço mergulho? Quem é que pôs isso? Onde é que foste buscar isso?
É o teu currículo oficial.
Mas se dá para fazer. Adoro essa coisa dos currículos oficiais.
Mas para fazer natação, se dá, tens que mergulhar. Primeiro, não é? Mandas-te lá de cima.
Mas mergulho com botija, por exemplo, não.
Não.
Não, não, não. Já fiz. Tipo, já andei a ver corais, mas só com aquele tubinho, sim, e pouco mais.
É o snorkeling.
É lá que eu sou tão louco, nem sei como é que se chama.
Para quando um projeto em que pões este skill todos a trabalhar ao mesmo tempo? Equitação, natação, mergulho, dança, ginástica acrobática e carta de condução.
Epá, estou à espera do convite. Fica à espera. Marcos, não
isso.
Me importa.
Isso era incrível.
Escreve o piloto. Escreve o piloto.
Joana Seixas.
Por acaso não
filme.
Importava de voltar outra vez à ginástica acrobática. É daquelas coisas que eu tenho saudades.
É daquelas coisas que a pessoa não esquece?
Esquece. Claro que sim. As minhas costas têm uma escoliosita que já esqueceu.
E eu tive a fazer aqui o pino em cima da mesa.
Não,
e,
mas posso fazer aqui o pino, querem que eu faça?
Quero, acho que sim. Vamos ter que filmar.
Ok, neste momento a Joana Seixas.
Vamos ter que narrar para as pessoas que estão a ouvir na rádio.
Só pôr a blusinha para dentro, que é para não.
Deixa estar.
Vai estar isso.
Um
Joana Seixas, neste momento, aproxima-se da parede da rádio comercial, do estúdio.
Ela está pertíssimo de mim, tenho medo de levar com os pés. Tá bom assim.
Portanto, isto é uma rádio extraordinário.
Está a ganhar balanço.
Estão a ouvir e vão ouvir um pino.
Está a ganhar balanço.
Está, vou fazer.
Queres que eu três ou tu fazes, tu decides?
Não perder as imagens disto em radiocomercial.pt.
E aí está.
Cá está.
Não adiantou nada meter a blusa para dentro.
Pois não, estou a ver o bigo. Estou a ver o bigo dela.
O bigo? Fizeste o bigo. Pá, incrível. Quem me dera saber fazer o pino.
E é neste momento que o teu filho lá fora pensa: ai, a minha mãe, tão adulta que ela é.
Ele está envergonhado lá fora, mas já não.
Não, mãe, eu já disse para não fazeres isso.
Nós tínhamos combinado que não.
É verdade.
É em todo lado, um dia vai ao telejornal, faz isto.
É verdade. Isto só prova, e eu tenho essa teoria, que por mais anos que passem, epá, nós não mudamos aquilo que somos.
É
e se calhar fazes isto com 15 anos. Como se já terias feito com 5 e faz agora aos 30 e não faço ideia que idade tens, nem quer saber.
Faça amanhã anos.
Fazes amanhã?
Ah, não, mas não, já foi.
O primo é gravado.
É no Halloween.
É no dia de Halloween?
É.
E vais-te mascarar?
Halloween? Ele disse Halloween.
Halloween. E vais-te mascarar? Ligas-me
tudo? Não, ligo nada.
É o que interessa, são os teus anos.
O que interessa é eu fazer anos.
Grande festa preparada ou.
Não, estou em espetáculo.
Oh.
Você vamos ver um copo a seguir e tal.
Estás a convidar-nos? Bora?
Bora.
Vamos a isso. Grande festa.
Vamos ver um copo.
Sim, vamos ver um copo na, sei lá, ali ao pé da Maria Cachucha, por ex, qualquer coisa aí.
É preciso levar prenda ou simplesmente a nossa presença é suficiente?
É suficiente.
Prenda. Ok.
Eu não faço questão nenhuma de prendas. Prendas é exatamente a presença das pessoas.
Sabes o que
é
que quer dizer? Ela tem medo daquilo que a gente lhe poderia oferecer. No fundo é isso. Não levem nada.
Ah, mas quem quiser levar uma prendinha, não se coiba. Portanto, não faz mal nenhum.
Já agora que falamos de aniversários, o aproximar o próximo passo aos 20, não é?
É, pois é.
Isso. Quando fizeste 30, sentiste isso ou não?
Não.
E a possibilidade dos 40, assusta-te ou não?
Não, por enquanto ainda não.
Vais continuar a fazer o pino quando chegares aos 40 anos?
É, sim, espero que sim, até aos 50, 60, espero continuar.
É, 70, pá, eu adorava ver uma senhora de 70 anos a fazer o pino. Que imagem tão bizarra. Isto soou muito mal, não?
Soou, até bastante kinky.
Pois foi.
É,
foi.
Pá, extraordinário. Olha, pá,
se ainda estivermos todos vivos lá, pode ser.
Sim.
Olha, e já que olho para trás de ti e por detrás do vidro temos ali o teu Francisco.
É verdade.
Tá ali. Olá, Francisco, estás bem? Ele acena.
Ele tem um ar muito cool.
Ele tem um ar cool.
Ele tem óculos, tal como eu tinha, mas eu tenho a sensação que ele não passou pelo mesmo que eu.
Ele é cool.
Hoje em dia
ele começou agora a experimentar as lentes de contacto.
Ah, pois.
Tu não aderiste a isso?
Não, é pá, é que os óculos são o meu. É que tipo Sansão e Dalila.
Ok.
O Sansão
não
cortou o cabelo.
Esperar dele.
Pá, se eu tirasse os óculos. Já se tirasse agora os óculos, barrava com qualquer coisa. E se fizesse a operação à vista, pá, eu acho que já não posso.
Os óculos já são um bocadinho a tua imagem,
já,
não é?
Já. Pá, impossível.
Sim. Mas olha, falava do Francisco, e já disseste isso, quando ele nasceu, sentiste muito o peso da responsabilidade de agora seres responsável para a suplionagem por uma vida, neste caso o teu filho. Olhando para trás, estás contente com o trabalho que tu fizeste? Ele é tudo aquilo que sempre sonhaste?
Não, ele é exatamente aquilo que ele me foi dando e que eu lhe fui dando durante este tempo todo. Portanto, eu acho que isso é o crescimento de um filho, é um diálogo infindável, espero eu. Portanto, espero que haja sempre esse diálogo até ao fim da vida, mesmo quando eu já não tenha que ser oficialmente responsável. Sim. Por ele. Mas que haja essa troca de conhecimentos e de ideias e que permaneça a relação entre as duas pessoas, porque de facto ele é ele próprio e portanto eu nem sei bem o que é que eu sonhei, portanto eu fui sonhando.
Sim.
Fui idealizando coisas, mas nunca idealizei nada de concreto e ele foi sempre correspondendo às minhas expectativas dentro daquilo que é ele próprio.
Eu gostei muito de uma análise muito racional, que às vezes os pais não conseguem ser racionais, e que foi durante o próprio crescimento dele, as coisas que tu não fazias para ele perceber por ele próprio como é que é a vida. E o deixá-lo cair.
Sim.
E o não pegar nele.
Eu adorava ser mais assim como
eu filho. Eu não sou pai, portanto não consigo falar. Mas Nuno, tu já foste pai. Conseguirias ter esta abordagem que a Joana teve? Não?
A minha mulher tem mais. Eu esteve a ser uma coisa das mulheres.
É capaz de ser uma coisa mais feminina.
A minha mulher é mais defensora àquele mito da mãe galinha. Mas ela é muito mais defensora de deixa-o cair, deixa-o experimentar. E eu tipo, mas ele vai cair, ele vai se partir todo.
A minha mãe tinha essa resposta, não é? Portanto,
sim.
Mas tu estás a deixá-lo andar aí. E eu, não faz mal. Ele
então, de onde é que vem esse teu lado? Se a tua mãe não era assim?
Não, a minha mãe foi assim comigo como mãe, como avó é que já não é.
Ah, ok, já percebi.
Portanto, eu acho que já existe uma escola, eu já tive uma escola.
Já agora convém dizer que o filho da Joana está ali a montar uma bomba, aquilo que parece ser um engenho explosivo, mas é deixá-lo, não é? Vamos deixar.
Ele por acaso era rapaz para isso. Ele era rapaz para isso, por acaso.
Porquê que diz isso? Isso assusta-me agora. Isso assusta-me.
Não, ele gosta muito de.
Porque lá há bocado, quando eu o conheci, olhou para mim com um ar desconfiado. Não sei se ele vai muito com a minha cara.
Ele, ano passado, teve em robótica na escola.
Teve em robótica?
Incrível, mas
robótica.
Mas ele tem que ir lá, tem 35.
Na escola alemã, na escola alemã. Pronto,
então é mesmo tipo. É Kraftwerk.
Exatamente.
Sim. Exato. Mas robótica, pá, quem me dera ter tido robótica na escola? Eu teria sido outra pessoa.
Eu tive eletrotecnia. Fiz um candeeiro.
Eu também tive eletrotecnia.
Também. Todos nós tivemos
eletrotecnia. Sim, mas era diferente. Era só criar uma campainha, não é?
Sim, exatamente. Criar um labirintozinho com luzes.
Mas o teu filho fez um robô já ou não? Ou idealizou?
Não, eles criaram em conjunto com o professor um robô. Ainda só teve um ano. Este ano ele desistiu. Portanto, não sei o que é que se passou ano passado com a robótica. Se calhar é melhor perguntar-lhe a ele.
Já depois do primo vou falar. Era horrível, estás a dizer?
Era horrível.
A robótica era horrível. Podias ter construído o teu próprio mordomo.
Ele tentou, mas não conseguiu, por isso é que era horrível. Olha, o Francisco passou pela Casa Verdes Anos, ou não?
Claro, foi claro. Lá, aliás, que ele teve desde os dois até ao final do quarto ano.
Isso é um grande projeto, fala-nos lá disto.
Bom, olha,
Casa da Floresta Verdes Anos.
Casa da Floresta Verdes Anos. É um projeto, é um sonho, olha lá está, e foi um sonho. Juntei-me na altura com alguns pais que tinham vontade de encontrar uma escola diferente e de não ver as crianças a serem tratadas sempre de uma forma... Ai, coitadinho, ai, pronto. Chocava-me às vezes esse lado de meninos, vamos todos ouvir uma história. Pronto. E este tom, esta maneira de relacionar com as crianças sempre me chateou um bocadinho. E depois também as opções, não só de alimentação das escolas, que a mim me chateavam, as opções artísticas e a liberdade artística que não era dada em certos sítios. E pronto, claro que existem muito boas escolas com excelentes currículos, com.
Tu não me digas nos Verdes Anos não se picota.
Fantásticos.
Tem que se picotar.
Não, por acaso não picotar.
Se eu sou o que sou hoje, foi porque picotei muito quando era miúdo.
É verdade.
Picotei tanto.
Não temos picotado. Não, por acaso não. Mas, e então surgiu também dessa vontade. E a primeira coisa que talvez nos tenha aproximado de todos é que os espaços verdes das escolas são praticamente inexistentes.
Sim.
E nós queríamos que as crianças andassem ao ar livre. Aquele nosso sonho de subir às árvores, de andar pela floresta, de descobrir coisas novas num recanto, etc. Eu queria materializar isso numa escola. E tivemos a sorte fantástica do Palácio Marquês da Fronteira nos acolher naquele espaço de Monsanto.
Que é extraordinário, que eu já lá tive. É extraordinário.
Absolutamente magnífico. É lindo, é um bocado uma ilha aqui dentro, sim, da cidade de Lisboa, em que se respira até um ar mais saudável e tudo, porque estamos ali no grande pulmão de Monsanto. E portanto tivemos essa sorte e isso também condicionou a forma como a escola depois também foi criada, porque estar naquele espaço é inspirador. E pronto, e depois formámos uma equipa. Foi um projeto muito duro, principalmente nos primeiros anos, porque nós só agora é que estamos legais, ao fim de 9,
como assim, só agora
estão
legais?
Portanto, nós tivemos sempre...
Tinha que ser uma senha para entrar na escola.
Exato, estava lá uma pessoa.
Exato.
Não, tivemos
o
sempre...
tempo está muito bom em Paris nesta altura do ano. Sim, senhor, entre.
Eu gosto mais de... As noites em Moscou são muito frias no inverno. Pode entrar.
Não, tivemos apresentámos o projeto inicialmente à Adriel e ao Ministério da Educação, mas o projeto demorou todos estes anos até cumprir todas as normas exigidas por lei. E, portanto, no fundo tivemos abertos com o conhecimento tácito deles, sendo que estávamos sempre numa versão pequenina, familiar. Agora já estamos numa versão maior, mais alargada. Já temos mais ou menos 80 crianças, portanto já é um grupo grande com outra responsabilidade. E pronto, e a escola foi crescendo durante este tempo. O Francisco esteve lá sempre no período ilegal e da escola.
Por isso é que hoje em dia faz bombas.
É isso.
E robótica.
Mas faz bombas tipo com abóboras e tomates, com cenouras. Porque há... Explica lá o que é lá dentro. Há uma floresta, há um jardim, há uma horta. Há esses espaços.
Há esses espaços todos. A escola tem como princípio alimentar, portanto, sermos vegetarianos, o que não implica que nenhum de nós tenha que ser obrigatoriamente vegetariano. Convém dizer isto às pessoas, porque ficam todos muito assustados. Ah, é uma escola vegetariana, mas o meu filho...
Não é que daí venha mal ao mundo.
Não vem mal nenhum, porque é uma refeição por dia.
Sim.
E, portanto,
sim,
eu, por exemplo, não sou vegetariana, como muitas refeições vegetarianas, mas o Francisco come carne e peixe, e eu também como carne e peixe. Se calhar comemos bastante menos do que aquilo que é a prática comum. Haver uma refeição na escola que é vegetariana faz com que os pais em casa, se quiserem, possam complementar ao jantar ou ao fim de semana com o que quiserem. Portanto, não há nenhuma obrigação, não há existe um princípio alimentar dentro da escola, pelo respeito aos animais, por uma questão de filosofia e até pela transmissão às crianças, e parece-me um bom princípio. Depois, se eles decidem ou não ser, isso já é uma questão pessoal e que cada criança e cada pai e cada família decide por si. Depois, para além disso, nós temos um trabalho feito com as hortas pedagógicas, em que, por exemplo, as saladas vêm todas das nossas hortas, as alfaces, as cenouras, os tomates, etc.
E são os próprios miúdos que também plantam?
E são as crianças.
O que dá um gozo particular, não é? Para os miúdos poderem comer aquilo que tiveram, que assistiram a
eu acho que esse é o processo. Esse processo é um processo. Nós tivemos em tempos uma colaboradora na escola e ela dizia uma coisa muito, muito interessante, que é de facto um conhecimento muito importante para passar às crianças, que é: se eles souberem construir uma cabana, um albergue, qualquer coisa, tricotar, porque o meu filho tricotou. Não picotou, mas tricotou.
Okay.
Eu fiz macramé na escola. Tenho saudades disso.
Sim.
Portanto, saber, no fundo, fazer uma peça de roupa, seja ela qual for, mais bem feita, menos bem feita. E saber plantar, portanto, saber, sim, que podem obter um alimento vindo da terra, feito desde o processo, feito desde o início, controlado por eles, e depois também aprendem a fazer compotas, temos depois vários trabalhos feitos com eles até na cozinha e tudo, eles fazem pão. Portanto, há um trabalho em que eles têm um controle sobre aquilo que comem, vestem, e portanto todo esse lado dá uma segurança, e isso sente-se nas crianças que estiveram naquela escola. Eles têm uma autoconfiança forte.
E isso é extraordinário, a relação que eles têm depois até com a natureza
é completamente diferente. É de uma grande confiança, e eles acreditam que a natureza dá-lhes as respostas para tudo.
Olha,
e isso é bom.
Convém dizer o que é preciso para as pessoas levarem lá os filhos, é entre que idades e que idades?
Entre que idades, portanto, nós neste momento até já temos creche, pronto, já estamos legalizadíssimos. E portanto temos até ao quarto ano, até ao final do quarto ano.
Isso é o meu interesse de pai a falar.
Sim, exatamente. Podem consultar o nosso site, que é Casa da Floresta Verdes Anos. Têm lá todas as informações necessárias para a inscrição. Basta enviar-nos um e-mail com o interesse da inscrição e depois serão convocados para uma reunião em que haverá uma conversa, e portanto passaremos a conhecer bem os pais e a perceber Até que ponto existe uma sinergia para essa inscrição
Olha,
acontecer?
Eu sou um pilar de credibilidade. Penso que essa conversa nem é preciso acontecer, não é?
Claro que não. Claro que não. Tu podes entrar diretamente.
Eu estive na Casa Oferta de Fernandes anos, aqui há 2 anos, acho eu. Porque o professor de Madeiras era o Zé.
O Zé, exatamente. Muitas cadeirinhas construídas por ele.
É
mesas,
verdade, senhor. E aquelas cercas todas de madeira.
Exatamente.
A casa na árvore.
A casinha já não existe.
É, pá, eu adorava ter uma casa na árvore.
O que é que se passou com a casa na árvore? Caiu.
Então, a tempestade, chuvas. Teria que ser.
Vai tratar disso. Eu lembro-me de estar com o Zé e ver um ou dois miúdos que estavam fascinadíssimos e queriam. E foi muito giro, porque os miúdos não queriam as Playstations, os miúdos não queriam os jogos. O que eles queriam fazer era serrar madeira.
Exatamente.
E fazer parte de todo aquele processo. E acho que isso era extraordinário.
Eles adoravam participar nesse processo. E às vezes até era complicado, porque existem algumas ferramentas de carpintaria que são um pouco perigosas.
Sim.
E portanto
Sim.
que têm que ser controladas. E às vezes, portanto, nas aulas, porque eles tiveram carpintaria, o Francisco teve carpintaria. Este ano não temos carpintaria, vamos alternando as disciplinas, vai havendo sempre disciplinas diferentes. Este ano há costura.
E são vocês que decidem que disciplinas é que.
Sim, tem a ver com os grupos, com a equipa educativa, portanto, é decidido tudo em equipa, não existem Sim. decisões unilaterais. Existem decisões sempre de equipa dentro da escola e que vão evoluindo. Com os grupos e com as equipas que estão a trabalhar na escola.
E tu dás aulas de representação às criancinhas?
Não.
Porquê não?
Não, porque eu não tenho jeito nenhum para dar aulas.
A sério,
eu não tenho.
Moldar já a juventude. Pô-los já em cima de um palco.
Não tenho veia, já experimentei fizemos lá um curso para adultos de teatro. Em que outra atriz, a Joana Brandão, era ela que coordenava o curso. E eu disse, olha, eu vou tentar aprender contigo. Mas não tenho... Não tenho essa veia dentro de mim.
É
não.
Sério?
Não, gosto mais de ser aluna.
Pode ser que isso venha-se cair com a idade também, com a maturidade.
Pode ser que sim, mas talvez não. Não sei.
Quando fores uma grande dama de teatro.
Exatamente.
Sim, nessa altura
todos
sim.
Todos nós temos que ser professores, claro, ou temos, mas claro. Não, eu não me sinto particularmente. Como é que se diz?
Vocacionada para.
Vocacionada, exatamente. Sim. Não me sinto particularmente vocacionada para ser professora.
Ok. Mas, se calhar, com a idade, depois chegas lá.
Pensa nisso. Olha, eu sou muito honesta nessas coisas comigo próprio. Não tenho muitas ilusões.
Temos um minutinho ainda, por isso, acabamos. O Daniel acaba com o que é que dizem os teus olhos. Nós acabamos com o Marco.
Projetos para o futuro.
Sim. Então, para o ano, para além de eventualmente repormos o espetáculo Tempo a Ira, vou repor garantidamente a minha primeira produção, que foi o No Campo. De Martin Krim, que foi encenado pelo Pedro Mexia, o grande Pedro Mexia, é verdade.
E onde é que tu foste apresentar isso? É um programa chamado 5 para a meia-noite.
5 para a meia-noite com o Nuno Marco, é verdade.
Faz a pergunta.
Não, vai fazer a convidada.
Pronto.
Pergunta-lhe, isso está na rádio comercial?
Isso está na rádio comercial.
Não dá não, Joana.
Oh, que pena. Então qual é o interesse?
Também é bom. Temos aqui uma variante.
Não teve a secura do Vasco.
Então cala-te.
Então cala-te. Eu não consigo ser assim.
Vais ver. Lida muito com este senhor e vais ver como é fácil. E além disso, mais coisinhas planeadas.
Pronto, então para o ano vamos repor algures em março, maio.
Sim.
E pá, isto foi um abril.
Março, maio ou abril.
Iremos. É para o ano, exatamente.
É para o ano.
Televisão, para já ainda não tenho projetos na mira, pode ser que apareçam entretanto. E pronto, e é isto.
Muito bem, muito bem.
Olha, já sabes que quando quiseres, vens aqui, mesmo sem nada combinado.
Sem nada combinado.
As portas abrem.
Porque
as portas têm um.
Eu deixo o Marco
uma
lá.
Uma célula fotoelétrica.
Tem uma cena automática e as portas abrem, tu entras e dizes, olha, quer fazer...
Eu achava que era um raio ultravioleta, um raio infravermelho, ou não sei o que é.
Isso é o sol.
E
é
o meu pai que
é
engenheiro vai-me matar.
Isso é o sol.
O meu pai que é engenheiro vai-me matar.
É um raio ultravioleta que faz abrir as portas automáticas. Não,
aprendeu nada.
É um senhor muito pequenino que vive dentro da caixa.
Exatamente. Que está a controlar.
Que é primo do outro dar dinheiro no multibanco.
Exato. E carrega no botão.
Joana, muito obrigado.
Somos todos primos.
Todos primos.
Muito obrigado,
Joana. És nossa prima. Já sabes disso, sempre que quiseres volta.
Muito obrigada.
E conversas com o primo, vais com o primo.
A nossa reprima.
Claro que sim. A seguir, neste primo, temos o João Só, que é o maior e volta também mais uma vez.
Já foi maior.
Só perdeu quantos quilos? Pai, cerca de 80. Que som foi
é a
esse?
Minha resposta.
Que som foi esse?
É a resposta que ele me autorizou a dar.
Ok.
Quando se faz esta pergunta. Quantos quilos é que ele perdeu?
Essa é muito boa.
Já segui João Só no primo. Mais perto do céu. Apeteceu-me. Primo.
programa realmente incrível, mas obtuso. Com Nuno Marco, e Vasco Palmeirim.
Não percebo!
Este homem é como se fosse da casa. Ele não é primo, ele é amigo, ele é irmão, ele é tudo. Ele é o grande João Só, que está de volta ao primo.
Bravo! Bravo! Parceiro de
Telebaladas. Era dizer, ele, o João, vamos começar já por aí. Ele é teu parceiro no crime.
É,
como
sim,
se
sim.
O Telebaladas fosse um crime, coisa que não é. Antes de mais, para quem não conhece o Telebaladas, que é uma coisa que não passa na rádio comercial.
Eu gostava que devias perguntar. O Telebaladas passa na rádio comercial. Não. E eu iria dizer, não.
Então cala-te. Mas, como eu gosto muito desse conceito de Telebaladas, e para quem não conhece e para quem não vê o canal aqui, falem vocês dois. O João está atrás do monitor, não o consigo ver.
Olá, João.
Tudo bem? Vasco. Estou todo torto para ver o João só.
O conceito das Telebaladas nasceu de uma conversa bastante informal no 5 para a meia-noite.
De bastidores, com empadas e tudo.
Sim, é verdade. Belíssimas empadas. Não, eram más. Eram más. O catering não é dos melhores. Mas...
Não, era do Vilés. Foi quando o Vilés foi.
Ah, foi quando foi o Vilés. Então foi o único catering que o catering foi bom.
Foi. Ele levou uma carrinha cheia de empadas.
Foi o dia das empadas do Avilés.
Foi.
É pá, que saudades dessas empadas.
Pego aí.
Bom, nós estávamos a falar sobre o assunto e tu disseste uma coisa notável que foi, em conversa com o Miguel Araújo, vocês falavam da facilidade que tinham em compor baladas e um de vocês fez a piada de que se calhar podiam abrir uma empresa de telebaladas.
Sim, era uma empresa de música a metro.
Sim. E eu pensei, olá, oportunidade de negócio que está
peraí,
aqui.
Peraí, tu aproveitaste uma ideia que não foi tua.
Aproveitei. Eu formatei para programa de televisão.
Seu jumento.
Aliás, tu formataste para programa de rádio.
Pois foi. Inicialmente pensámos isto em rádio. Nós pensámos isto em vários formatos, inclusivamente de ser mesmo uma empresa de telebaladas, como Telepizzas. Chegou-se a pensar nisso. Tipo, ligavas para um número e pedias uma balada para a tua vida. Depois acabou por ser um programa de televisão no canal Q.
É
e as pessoas começaram a aderir e a escrever-nos encomendas de baladas sobre tudo. Eu acho que tu já compuseste canções sobre tudo.
Sobre quase tudo.
Sobre amor, sobre pedidos de desculpa, sobre
cocó.
Animais de estimação.
Sobre cocó. Lembro da enfermeira que lidava com cocó.
Sobre galinhas, sobre.
João, qual é que foi a balada que mais gostaste de cantar?
Olha.
Aquela balada, neste caso.
A balada que eu mais gostei de cantar foi com a Marisa do Amor Eletro, que foi sobre uma PlayStation que faleceu.
Ainda te lembras dessa ou não?
Mais ou menos. Epá, que foram tantos. É que foram muitas baladas em pouco tempo. Sim, mas tinha.
O que faz, obviamente, valorizar este homem é a capacidade em tão pouco tempo o homem fazer tanta coisa e tão boa.
É pá, sim, porque em todas as telebaladas que fizemos, epá, eu nunca ouvi uma rima forçada. Tudo aquilo faz todo o sentido. Isto é uma coisa que lhe sai naturalmente. Estamos aqui a falar como se ele não estivesse.
Exatamente,
aqui,
é verdade.
Aqui a falar sobre isso.
Não, mas eu acho que o mais interessante agora, que o Marco não falou, é que este formato agora vamos fazer ao vivo em novembro no Tivoli. E eu acho que isto é um formato que nós demos este passo do programa, mas que eu acho sinceramente que foi feito para ser ao vivo e nós só descobrimos depois de ter feito a primeira vez.
Mas quantas noites?
Vamos fazer duas agora em novembro e depois vamos marcar mais.
Boa.
Em que dias perguntas do Vasco?
Com convidados.
É porque o Telebaladas havia sempre um convidado que
sim,
nos ajudava.
Sim, sim, sim. Programa, sim.
E perguntas-te em que dias? Em que dias vais ter?
Eu vou perguntar e tu vais, eu sei quem vai responder.
Então vá lá.
Em que dias, Nuno? Não sei.
No dia coisa e no outro.
Ah, okay.
É dia 12 e 26 de novembro.
Ora bem.
Duas terças-feiras.
Muito bem.
Eu sou o tipo do marketing do Telebaladas.
Muito bem. E olha, e conseguiste com essa história toda das Telebaladas ainda fazer um disco novo?
Sim, aliás, o disco até foi feito antes de começarmos a fazer o programa. Eu estava todo preocupado por causa da série, entanto o disco atrasou, foi um bocado igual.
Ok.
Portanto, já estou. Mas sim, consegui fazer. Para mim, as Telebaladas é um processo de. Sabes aqueles professores de inglês que estão o tempo todo a fazer atualizações na gramática?
Sim.
A mim, fazer músicas é um bocadinho isso também, para não perder o ritmo. Telebaladas foi uma coisa que era um exercício que me fazia continuar criativo. Porque coisa dos discos. Às vezes passa muito tempo entre um disco e outro. Nos meus casos isso não acontece porque eu não consigo, mas há artistas dizem que só lançam discos de 4 em 4 anos. Eu não sei o que é que faria nos 4 anos de intervalo.
Sim.
À praia não ia de certeza.
Mas uma coisa que se percebeu também no Telebaladas é que o João poderia escrever para todos os artistas deste país. Epá, houve um desfile tremendo e tu tinhas a preocupação de escrever a pensar: epá, isto vai ser cantado por esta pessoa, vou tentar fazer o máximo a esta pessoa.
Sim, isso foi um exercício muito giro, porque eu sou fã, pelo menos da maior parte. E era engraçado ver, eu lembro-me perfeitamente quando a Manuela Azevedo foi, que assim, para mim.
É a Manuela.
É Deus no céu, a Manuela Azevedo na terra. E pá, que foi duro. E depois andámos a trocar e-mails com os tons e aqui eu pensei, isto é a Manuela Azevedo, se você está aqui vai. E aconteceu, foi acontecendo, porque os nomes iam ficando cada vez mais sonantes e era normalíssimo. Eu acordava e dizia assim, mas vou ali gravar com o Zambuja agora para o canal Q. E na semana a seguir vou gravar com o Bacalhau.
Olha, objetivo para a segunda temporada. Segunda, não, já fizeram a segunda temporada?
Não.
Nós já fizemos duas temporadas daquilo.
Não, só fizemos uma.
Foi só uma todos, não foi uma partida em dois?
Foi só uma.
Foi só uma. Hoje, eu
hoje, não, sei hoje não sei de nada. Hoje
menos, vou... Para mim, menos de Paul McCartney é a derrota.
Ah,
ok. Só para que. Set a bar, só para fazer uma pesquisinha, ok? João, só, tu já conheces o Quiz da Morte? Quem vem ao Primo para cantar tem que passar pelo Quiz da Morte. São três perguntinhas, tens que responder pelo menos a uma corretamente para então cantares o que queres para acabar este programa realmente incrível, mas obtuso. Nuno Markle já te mandou o Quiz da Morte por mail? Tens
mandaste,
aí?
Mandaste, tenho. Sim, aqui, senhor. Tenho aqui.
Uma então é sobre só, a outra é sobre Coração no Chão e a outra é sobre Até ao Fim. Sobre fim. Nuno Markle, faz a primeira.
Tu chamas-te João Só? Falamos então de Só. 7.6 é essa a nota do filme Só 3 no site IMDb, no Internet Movie Database. Quantas pessoas votaram no Só 3?
160 mil.
Estamos. Ok, há um cento.
Ok.
Mas não foram 60 mil. Não foram.
105.897.
Pois.
Era óbvio, João.
Estava mesmo quase.
Era
não.
Óbvio.
Quase, estava aqui atrás quase. Da orelha.
Mas, okay. Mas pelo cento já há qualquer coisa.
Ok.
Não é?
Mesmo assim, damos-lhe. Ok. É
para mostrar
um bocadinho.
Um bocadinho, sim.
Segunda pergunta. O teu disco novo chama-se Coração no Chão. Olha, queres uma pergunta sobre coração ou sobre chão?
Sobre coração.
Muito bem, que é exatamente essa que eu tenho.
Se ele dissesse, já estavas tramado.
Ora bem, é sobre coração, sobre o primeiro transplante de coração. Foi no dia 3 de dezembro de 1967 que o coração de uma pessoa morta palpitou pela primeira vez no peito de outro ser humano. A pergunta é: que horas eram quando isso aconteceu?
9:17.
Foi um bom esforço,
da manhã ou da noite?
Da manhã.
Oh, ok, é da manhã. Damos-lhe mais uma coisinha aqui.
É isso.
já vai duas estrofes.
Primeiro foi às 5h25. 5h25 da manhã.
5h25 da manhã.
Eles devem ter passado a noite inteira naquilo.
Okay.
Porquê que não fizeram isto durante o dia, em que há mais luz e tudo? Bom.
Se for para um jardim, fazer dois voos de coração, Marcos.
Sim. Até ao Fim é o nome do primeiro single de Coração no Chão.
Segundo.
Até ao Fim é o nome do segundo single de Coração no Chão, que significa que já não canto, enganei-me. Falemos de fim, em inglês The End. O The End, canção dos Doors, que ficou no lugar número 336 da lista das 500 melhores canções de sempre da revista Rolling Stone. A pergunta é: qual a canção que ficou no número 472?
Percebes agora porque é que eu te perguntei? Não disse.
Pois.
A força está em nós, David Carreira, fixe no pódio.
Olha, pontos por essa resposta.
Ganhou.
Eu acho que sim. Na verdade, foi o Runaway do Del Shannon.
Grande malha.
A canção do. Bom. Quanto ao
de repente preciso de um mariachi só citado.
O nosso amigo Jeff Lynne é doente pelo Del Shannon, porque o disco dele e o Tom Petty também. E eles, nós, o Rafa e eu, andámos a ouvir o Del Shannon na altura que fizemos este disco.
Foi uma inspiração. Sim. Eu sei que vocês ouviram muito Jeff Lynne, muito Electric Light Orchestra. Sim. Isso.
Tom Petty em português, toma animal de estimação.
Sim, animalzinho de estimação.
É um petty. Podíamos continuar com esta pervuíce, podíamos, mas não temos mais tempo, Nuno Markle.
Pois não, eu ia dizer qualquer coisa, mas esqueci-me.
Ainda
hoje
bem.
Tem sido sempre assim.
Bom, João, só apresentaste o Coração no Chão na sala TMN ao vivo.
Exatamente.
E agora, brevemente, por onde é que tu andas?
Agora vou estar só mais focado no Telebaladas ao vivo. Uhum. Então, se eu fechar outras datas, que a seu tempo serão reveladas na minha página de Facebook.
Telebaladas nas minhas, nos dias
12 e 26 de novembro.
12 e 26 de novembro.
Eu
vou lá estar, sou grande fã.
Eu preciso de ir.
Sabes que uma coisa engraçada que já me perguntaram várias vezes, tu gostas destas coisas? O meu disco se chamava Decoração no Chão, tipo decorar o chão.
Ah,
porque havia
um
spot aqui na comercial em que dizias: vão só, decoração no chão. Tipo, era uma ideia de fazer um bocadilho muito bom.
Sim, escolhes uma boa alcatifa.
Decoras o chão como?
João, se olhares para trás, tem a pessoa que escreveu esse spot, está ali sentada.
Mas eu gostei mesmo do spot, eu adorei o spot, achei mesmo bom. Só que
é bom
no Facebook
sim,
foi
mandava,
logo,
mandava,
a matar.
Olha, ela mandava-te uma cadeira à cabeça.
Cuidado, a Joana.
Cuidado com
a sua foi mais há pouco tempo, tem as hormonas ainda. Ora bem, fechamos este primo então com o João Só cantar. Queres, João? Um grande abraço.
Um grande abraço, muito obrigado. Parte
da casa, tudo corre muitíssimo bem. Para então, para ver atuações do João, brevemente, estar atento ao Facebook do João Só. E quanto a nós, Nuno Markle, até para a semana.
Até para a semana, em que teremos entrevistas com.
Com o inspirador?
Nomes, sim.
E a atuação musical de.
É um fogo de artifício.
Vamos a isso então, ouvir o João Só.
Vamos, sim, senhor.
Para
a semana voltamos e fazemos mais primos. Tchau, tchau.
Romeo is bleeding, and I can see his blood. Ah, não é esta. Tens o pé e o espaço e não te vejo a dar o passo. Dizes ler nas entrelinhas, mas não lês as minhas. Tens milhões de sentidos e nenhum me dá ouvidos. E essa orientação não vai na minha direção. Queres que eu te faça um desenho? Vê o que aqui tenho, um postal ilustrado com tudo explicado. Queres que eu me chegue à frente e diga a toda a gente? Queres, queres, queres? És cheia de manhas, comigo não te amanhas. És sobredotada, mas estás enganada. Só tens uma fraqueza, é falta de destreza. E no que me diz respeito, tens falta de jeito. Queres que eu te faça um desenho? Vê o que aqui tenho, um postal ilustrado com tudo explicado. Queres que eu me chegue à frente e diga a toda a gente? Queres, queres, queres? Tens o pé e o espaço, milhões de sentidos. É cheia de manhas, mas assim não me apanhas. Queres que eu te faça um desenho? Vê o que aqui tenho, um postal ilustrado com tudo explicado. Queres que eu me chegue à frente e diga a toda a gente? Queres, 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 queres que eu te faça um desenho? Vê o que aqui tenho, um postal ilustrado com tudo explicado. Queres que eu me chegue à frente e diga a toda a gente? Queres, queres, queres?
Primo, programa realmente incrível, mas obtuso. Com Nuno Marco e Vasco Palmeirinho.
Não percebo!